Bem-vindos à RFI, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris.
Eva Massi.
Eis alguns dos títulos a marcar a atualidade deste domingo 2 de março em Moçambique. Começou o repatriamento dos cidadãos moçambicanos refugiados no Malawi durante os conflitos pós-eleitorais. No Médio Oriente, Israel volta a suspender a entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza. A segunda fase do acordo de cessar-fogo deveria começar este domingo. Connosco no estúdio está Dusko Sekulic, no controle técnico desta emissão.
RFI, a rádio do mundo.
Começamos com a atualidade no continente africano. Arrancou o processo de repatriamento dos cidadãos moçambicanos refugiados no Malawi devido à tensão político-militar pós-eleitoral. Um anúncio que foi feito pelo Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, que lidera o processo. Os cidadãos são repatriados pelo rio Xir, num percurso de cerca de 20 minutos até ao território moçambicano. Um relato do nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Depois de vários adiamentos, o processo de repatriamento de cidadãos iniciou com o primeiro grupo composto por 44 moçambicanos, como confirma o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD.
Os primeiros moçambicanos a serem repatriados, de um total de mais ou menos 7.900 pessoas, segundo as listas que nos foram apresentadas. Estamos felizes por termos conseguido iniciar com o processo.
Diz César Tembe, diretor de Prevenção e Mitigação no INGD, que o processo de repatriamento a partir do vizinho Malawi está a ser feito utilizando o rio Xira, partilhado pelos dois países, num percurso de pouco mais de 20 minutos de barco para chegar ao território moçambicano.
Vamos terminar com o processo mais ou menos por volta das 17, porque as pessoas devem ser evacuadas durante o dia, tanto à luz do sol, que é para garantir as condições de segurança.
O Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD, prevê que o processo de repatriamento dos moçambicanos em 6 centros de acolhimento no Malawi possa estar concluído em uma semana. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
E de notar que as autoridades do Malawi constatam a presença de pelo menos 7.900 moçambicanos que se refugiaram neste país vizinho. A CDAO afirma ter sido expulsa da Guiné-Bissau na sequência de ameaças do presidente Umar Sissoko Embaló. Num comunicado publicado este sábado, a organização afirma que a delegação partiu de Bissau na madrugada deste sábado, na sequência de ameaças de Sua Excelência Umar Sissoko Embaló para expulsá-la. Isto constava do comunicado. Contactado pela RFI, um dos membros da missão política da CDAO, presente em Bissau, recusou reagir, mas confirmou o caso, alegando que o presidente Sissoko Embaló terá considerado que a missão extravasou as suas funções ao reunir-se com certos líderes da oposição. Para o ex-primeiro-ministro guineense Aristides Gomes, que comenta o caso, o objetivo da missão da CDAO estava errado. Segundo ele, não se tratava de fixar uma data para eleições, mas sim decidir sobre o fim do mandato do chefe de Estado.
A problemática da comissão da CDAO é que é má. Quer dizer, a comissão está a ser vítima da sua própria problemática inicial. A partir do momento em que a comissão chega à Bissau e segue os passos do Sissoko, e depois quer trair esses passos, o Sissoko reage, não é verdade? Portanto, os primeiros passos foram em que o Sissoko estava contente, estava satisfeito. Porquê? Porque foram ver a Hagia Sattou. Não tinham que ir ver a Hagia Sattou. A Hagia Sattou não é presidente da Assembleia e nem pode substituir o presidente da Assembleia. Mais uma vez, nós estamos face a uma distorção dos problemas reais da Guiné-Bissau. Os problemas da Guiné-Bissau, neste momento, não são problemas ligados à marcação da data de eleições. Quer dizer, a marcação da data das eleições decorre da lei eleitoral. Quer dizer que nós temos que tratar primeiramente a questão do fim do mandato de Sissoko. Eu acho que mesmo essa comissão cometeu dois erros. Portanto, para além do erro que eu já a que me referi...
Portanto, a reunião com o Hadja Sattou Camará, esse é o primeiro erro,
exatamente, exatamente. Para além desse erro fundamental, a carta da CDAO respeita escrupulosamente, ou devia respeitar escrupulosamente, a legalidade institucional de cada um dos países membros. O segundo erro é a Comissão querer especializar-se num tratamento puramente estratégico dos processos eleitorais.
Ou seja,
a missão fundamental é seguir a hierarquia das normas, começar pelo problema posto pela Constituição. Será que o mandato do Sissoko terminou no dia 27 ou não terminou no dia 27? Essa é a questão fundamental.
Era o ex-primeiro-ministro guineense Aristides Gomes, de notar que a CDAO deve publicar em breve o relatório final sobre a estadia em Bissau e sobre o diálogo em torno das eleições.
São Tomé, 102.8 FM.
Vamos até ao Médio Oriente, onde Israel anuncia a suspensão de entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A decisão é vista pelo Hamas como uma violação do acordo de cessar-fogo, cuja segunda fase deveria começar este domingo. Mais informações com Elsa Saraiva.
Uma chantagem mesquinha, um crime de guerra e uma violação do acordo de cessar-fogo. É esta a reação do Hamas à decisão anunciada esta manhã por Israel de suspender a entrada de toda a ajuda humanitária na faixa de Gaza. As negociações para a segunda fase do acordo de tréguas mantêm-se difíceis. Este domingo deveria arrancar a segunda fase do acordo. Durante a noite, o governo de Tel Aviv aceitou uma proposta de última hora dos Estados Unidos que previa a extensão do período de cessar-fogo até meados de abril, em troca da entrega de todos os restantes reféns israelitas. O Hamas recusou. Assim, nenhum caminhão entrou esta manhã, nem voltará a entrar no território até a nova ordem. Palavras do porta-voz de Benjamin Netanyahu, que exige a libertação dos últimos prisioneiros israelitas, caso contrário, haverá mais consequências. Um alto responsável da Jihad Islâmica na faixa de Gaza, citado pela France Press, diz que ficará com Israel a responsabilidade por o que considera a sabotagem do cessar-fogo. O exército de Israel confirmou, entretanto, ter levado a cabo um ataque aéreo esta manhã no norte da faixa de Gaza. O alvo eram palestinianos suspeitos de estarem a manipular engenhos explosivos junto a soldados israelitas deslocados na zona. Por seu turno, o Ministério da Saúde do Hamas dá conta de 4 mortos e 6 feridos, vítimas de ataques de Israel em vários locais do território palestiniano. A Cruz Vermelha Internacional lançou já um apelo para que sejam feitos todos os esforços no sentido de manter o acordo de cessar-fogo.
Numa outra atualidade, a libertação dos prisioneiros de guerra é uma das exigências levadas por Volodymyr Zelensky à sala oval da Casa Branca. O presidente ucraniano mostrou fotografias de alguns dos milhares de presos ucranianos, entre os quais estão 800 combatentes do batalhão Azov. Todas as semanas, as mães dos soldados saem à rua para pedir a libertação dos seus filhos. Um relato de José Pedro Frazão.
Com esperança, mas com pouca confiança. Todas as semanas, em várias cidades da Ucrânia, uma a duas dezenas de pessoas saem às praças principais para reclamar a libertação dos seus familiares, detidos pelos russos. Na maioria, pertencem ao conhecido batalhão Azov. Irina é uma das organizadoras locais deste movimento. Diz-me que o objetivo é que a sociedade não fique indiferente e esquecida, para que também lute pela libertação destes combatentes. Encontro ainda Maria, mãe do soldado Andriy. Ela conta-me que o filho está detido em parte incerta. Não sabe dele há mais de 2 anos e 9 meses, desde que abandonou a metalúrgica Azovstal em Mariupol a 18 de maio de 2022. Diz que o governo lhe assegura que está a fazer o que pode para que a Rússia o liberte. Mais do que saber notícias do filho, quer vê-lo, o seu rosto, os seus olhos. Mas as notícias são confusas também para a Irina, que tem um familiar também em cativeiro. Diz-me que a esperança está agora num cessar-fogo, que pode não ser, apesar de tudo, a melhor notícia para quem está preso na Rússia com sentenças pesadas. Da Ucrânia para a RFI em serviço especial, José Pedro Frazão.
E o Reino Unido e a Ucrânia assinaram este sábado um acordo para um empréstimo de 2,73 mil milhões de euros para a capacidade de defesa de Kiev. O acordo foi assinado numa cerimónia online entre a Ministra das Finanças do Reino Unido e o seu homólogo ucraniano, enquanto o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer mantinha um encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Londres. Na rede social Telegram, Volodymyr Zelensky afirmou que o dinheiro do novo empréstimo do Reino Unido será utilizado para fabricar armas na Ucrânia. Os Estados Unidos destacam mais 3 mil militares para a fronteira com o México. São agora um total de 9 mil militares mobilizados para combater a imigração clandestina, conforme as prioridades definidas pela administração Trump. As tropas devem ajudar os efetivos da polícia para, passo a citar, manter a segurança na fronteira sul, como se lê no comunicado do Comando Militar para a América do Norte. Terminamos assim este segundo e último jornal do dia. Continua connosco aqui na antena da RFI em português para a segunda parte desta emissão. Até já!